Amigos da Rádio Dosotes, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 129. Vamos apresentar um pequeno documentário radiofônico, digamos assim, relativo à nossa Feira de Ciências, onde apresentamos a cegueira ao longo dos tempos. E a professora Sara preparou o material em fita cassete para que seus alunos estudassem. Então, o tema é Cegos Famosos da História. Então, com vocês, o material que foi preparado pela professora Sara.
Cegos Famosos. General Belisário, herói do Império Bizantino. Sua figura magnífica de general vitorioso e adorado pelos seus subalternos e pelo povo em geral, transformado em mendigo, levou alguns pintores a criar obras de arte. Em algumas culturas europeias de hoje, o nome Belisário é muito utilizado para fazer uma referência simbólica a uma pessoa cega de boa educação e de refinadas maneiras. Apio Cláudio, cego e censor romano. Conhecido na história romana como Apius Claudius Secus, este grande homem público foi um dos mais célebres censores romanos. Ele foi responsável direto por obras famosas, das quais existem ruínas notórias. Uma delas é um aqueduto conhecido como Aqua Appia. Apio Cláudio, velho e cego, responsabilizava-se por seus 4 filhos robustos e 5 filhas, além de uma grande mansão e toda a sua clientela. Mantinha um espírito tão tenso quanto um arco e não se deixava subjugar pela velhice para se transformar num homem sem energia. Mantinha também autoridade e poder sobre os seus escravos. Seus filhos o veneravam e queriam seu bem. Em seu lar, reinavam os costumes dos ancestrais e a disciplina. Luiz Braille, educador cego. No ano de 1819, um oficial do exército francês, Charles Barbier, procurou o recém-criado Institut National de Jeunes Avives, em Paris, com uma novidade. Um processo de escrita codificada e expressa por pontos salientes uma folha de papel. Em sua ideia, era possível reproduzir 36 sons básicos da língua francesa. Uma vez que o sistema estivera sendo utilizado com sucesso por anos seguidos pelo exército francês na transmissão de mensagens durante a noite, os campos de batalha, sem chamar a atenção dos inimigos entrincheirados nas proximidades. Alguns anos mais tarde, um jovem educador cego, Luiz Braille, baseado na ideia apresentada por Barbier e na experiência acumulada com a utilização continuada daqueles pontinhos em relevo, desenvolveu um sistema seu, já pelo ano de 1825, também de pontinhos em relevo, que podiam não apenas ser lidos, mas também produzidos com facilidade pelos cegos com instrumentos bastante simples. Na combinação de apenas 6 pontinhos em relevo, Luiz Braille garantia 96 símbolos para letras comuns e acentuadas, números, pontuação e outros mais. A adoção do sistema em toda a França ocorreu apenas no ano de 1854, 2 anos após a morte de Luiz Braille. E um ano após essa auspiciosa tomada de posição, o governo imperial brasileiro fez aquela que seria a primeira encomenda internacional. As primeiras regletes, funções, chapas para escrita e os primeiros livros de pontos combinados em relevos, chamado Escrita pelo Método Braille. Em 1856, chegaram ao Brasil, tendo sido uma doação pessoal do imperador Dom Pedro II ao novo Instituto Imperial dos Meninos Cegos do Rio de Janeiro, hoje Instituto Benjamin Constant. John Milton, poeta épico inglês. Diz ele, abre aspas, minha escuridão, por singular misericórdia de Deus, com a ajuda dos estudos, lazer e bondosa conversão de meus amigos, é muito menos opressiva do que a mortal escuridão a qual se alude. Porque, se conforme está escrito, o homem não vive só de pão, mas de cada palavra que vem da boca de Deus, por que um homem não pode realmente aceitar isso, pensando que só pode obter a luz de seus próprios olhos, julgando-se, todavia, suficiente iluminado pela orientação e providência de Deus? Portanto, já que ele prevê as coisas e me dá cobertura como faz, e me leva para diante e para trás pela sua mão, como se o fizesse pela vida toda, não poderei eu dar folga aos meus olhos, já que esse parece ser o seu prazer? Luiz de Camões, poeta poeta épico português. O cavaleiro fidalgo Luís de Camões nasceu em 1524 e morreu em 1580. Quando jovem, engajou-se na vida militar e serviu no Marrocos entre os anos de 1545 e 1548. Ali, perdeu um de seus olhos em escaramuças com os marroquinos. Tendo chegado em Portugal, a notória deficiência passou logo a ser motivo de algumas brincadeiras e zombarias por parte de uma jovem, porque Camões sentia forte atração. Segundo amigos mais próximos do grande poeta, ela se referia a ele como cara sem olhos. Helen Keller, marco indelével. No ano de 1880, nascia Helen Keller, que com 19 meses de idade ficou cega e surda. Logo a seguir, não conseguiu mais falar. Foi com 7 anos de idade que a menina começou a receber ajuda de Anne Sullivan, graças a uma sugestão de Alexander Graham Bell. De fato, a assistência da menina resultou de uma combinação de esforços de diversas organizações. Com verdadeira efetividade, essa assistência levou Helen a ler, escrever e até a falar com acentuada dificuldade. O drama das semanas iniciais de suas atividades foi marcante, mas ambas venceram todas as barreiras de comunicação, o que levou a menina a empreender todos os estudos requeridos nas escolas daqueles dias. Dorina Nohill, líder no campo da cegueira. Dorina é seu nome. Pelo ano de 1936, com apenas 17 anos de idade, tomava chá com algumas colegas de escola quando sentiu o impacto de uma cortina de sangue descendo pelos seus olhos. Determinada que era, não desistiu de estudar e, apesar das muitas dificuldades, acabou formando-se como professora primária. Em 1946, cercada de amigos e pessoas interessadas, organizou a Fundação para o Livro do Cego no Brasil, hoje conhecida como Fundação Dorina Nohill para Cegos, com o objetivo principal de produzir e distribuir gratuitamente livros em braille. Para tanto, um dia Dorina recebeu de Érico Veríssimo uma carta em que dizia: Dorina, sua vida é um romance que eu gostaria de ter escrito. Criaturas como você, com seu espírito e sua coragem, constituem um enorme crédito para a raça humana.
Espero que vocês tenham gostado e não desculpem a qualidade do áudio. Este foi mais um Conversa que Interessa. Esperamos você na próxima audição.
Ajuda-nos, há 11 anos em seu coração.